Ora bem, um ano de Donald Trump e o mundo ainda existe. Melhor, um ano de Trump e o mundo ainda está mais ou menos na mesma. Há umas guerras em África, há uns refugiados a nadarem para chegar à Europa, há o Web Summit, que continua a ser o sonho molhado dos jornais e televisões portuguesas, e de resto tudo ótimo. Ok, é verdade que ele só tomou posse umas semanas mais tarde, mas o planeta já podia ter estourado na mesma. A cena boa é que o Trump ainda não fez nada pior do que tinha feito durante a campanha. E aquelas promessas mais tramadas, digamos que nem sequer consegue cumpri-las. Bom, tentou barrar a entrada ao pessoal do Médio Oriente, mas não conseguiu. O muro com o México, nem vê-lo. E depois de andar a mandar bocas aos chineses e aos empregos roubados, anda esta semana a distribuir bacalhaus ao Xi Jinping e à mulher. E andam todos às compras em Pequim. Bom, por enquanto as coisas aguentam-se, têm provocado um bocado a Coreia do Norte, é verdade, mas aquilo também é malta que não precisa de ser picada para fazer alguma coisa triste. Podemos, se calhar, dizer que os eleitores do Donald devem estar um bocadinho desiludidos, mas enfim, ele há de ter os seus apoiantes, quanto mais não seja a nossa Maria Vieira. Adiante. Vamos lá então à revista de imprensa Inimigo Público da Semana. Temos aqui umas coisas saborosas, assim, ao nível de um pianinho de porco ou de um disco rígido do Bin Laden, que, atenção, que não tinha porco, até porque a religião dele, coisa, mas tinha umas coisas bem badalhocas. E, bom, eu vou começar precisamente pelo mundo da imprensa. Diz que aquele rapaz de óculos, o Luís Delgado, vai ser o próximo dono da revista Visão. E que experiência que este rapaz tem nos média? Então, é comentador da SIC Notícias, foi um dos donos da revista Time Out, que se transformou num mercado de hambúrgueres. Ah, e escreveu muitas crónicas no Diário de Notícias a apoiar a invasão do Iraque em 2003. Maravilha de currículo. Ora, diz que o tio Balsemão se quer desfazer das revistas para ficar só com o jornal de notícias falsas chamado Expresso e vai daí. Carrega, Luís! O que é engraçado é que houve outro comentador que ficou um bocado eriçado com isto. Estou a falar do Pacheco Pereira, que, aliás, tem muito em comum com o rapaz de óculos. Digamos, ele também é comentador da SIC Notícias e também escreve em jornais. Ah, e também apoiou a invasão do Iraque em 2003. Mas pronto, ao menos nunca ouvi defender os hambúrgueres em bolo do caco. Mas dizia eu, o Pacheco ficou picado e resolveu avançar para a compra do jornal Avante, uma manobra que apanhou o PCP de surpresa, até porque estavam todos de ressaca esta semana, depois da festa do centenário da Revolução de Outubro, que afinal foi em novembro, e que foi liderada pelo Lenin e pelo Trotsky, que afinal se chamavam Ulianov e Bernstein, e depois os comunistas queixam-se de que ninguém os percebe. Aliás, as comemorações a nível mundial só não foram maiores porque o movimento comunista internacional está de luto com a perda das câmaras do Barreiro, Almada e Castro Verde. Mas enfim, o Pacheco vai então comprar o Avante para fazer pirraça ao Delgado e assim vai ter muito material para escrever as biografias do Cunhal, do Carvalhas e daquele rapaz que anda sempre vestido de preto no Parlamento, o Miguel Tiago, que é a versão 2.0 dos Vermelhos, embora diga exatamente as mesmas coisas que os anteriores. Ora, mais notícias. Lavagem de dinheiro e offshores, um tema que os portugueses aprenderam a conhecer, à bruta, é que esta semana rebentou o escândalo dos Paradise Papers, no qual apareceu embrulhada a Isabel II de Inglaterra. Eu confesso, eu não estava à espera. Há tanta gente com guita para ser apanhada e foi logo sair-nos na rifa uma senhora patusca que adora mascarar-se de rainha durante o ano todo e beber gin durante o dia. No fundo, é a avó que todos gostávamos de ter tido. Claro que a imprensa inglesa já caiu em cima dela e o correspondente do Inimigo no Palácio de Buckingham viu a velhota a sair por uma porta das traseiras agarrada a uma mala a transbordar de lingerie e de joias da coroa. Depois enfiou-se num carro de praça daqueles todos pretos, lá dos ingleses, em direção ao aeroporto, e neste momento estará a caminho de Oeiras. Pois é, parece que vai pedir asilo ao monarca Isaltino I, que já é solidário com ela, além de ter muita experiência na gestão criativa de dinheiros. Vão fazer uma linda parelha, os dois, acho eu. Esta semana também esteve em alta a cidade de Lisboa, com a visita de grandes vedetas do wrestling, que é aquele tipo de luta que o inesquecível Tarzan Taborda comentava na SIC, e o sucesso dessa visita de wrestling não podia ter sido maior. É que os gajos, com nome esquisito, como Jinder Mahal, Charlotte Flair ou Manuel Maria Carrilho, esses gajos aceitaram lutar com as seguranças do Urban e contra a equipa do Canelas. Diz quem viu que aquilo teve tanta porrada, mas tanta porrada, que até parecia um discurso do Marcelo dirigido ao governo e à saudosa Constança Urbano de Sousa. Agora sim, em termos de inimigo em papel, a nossa manchete vai para o Web Summit, claro, e vai para esse assunto porque o gajo que manda naquilo, o tal Paddy, está cada vez mais apaixonado por Portugal. Aliás, a paixão é tão deslocada que ele disse aos jornais que o nosso país tem a melhor legionela do mundo. Quem é que somos nós para negar? Segundo ele, a legionela normal é uma coisa seca, assim, tipo tosse, uma coisa banal nos pulmões e tal, mas em Portugal a legionela é trendy, é sofisticada, é cosmopolita, é sexy. Dá febre, dá tosse, dá náuseas e vómitos na mesma, mas como estás em Lisboa, ficas doente com uma luz linda. E a comida é ótima, apesar de não conseguires guardar nada no estômago. Ainda a propósito da cimeira, ficamos a saber que o António Costa tentou vender o Ciresp a investidores, mas se calhar tinha tido mais sucesso se tivesse tentado fazer a venda num congresso da ACAPO. E bom, chegou a altura de falar com a minha convidada de hoje, a radialista, guionista e portista de coração Joana Marques. Vamos conhecer as escolhas dela.
Olá.
Joaninha, alô, daqui Vieira.
Sim.
Tudo bem?
Como está? Tudo bem.
Tudo em ordem?
Tudo.
Olha, estou-te a ligar para então saber das tuas escolhas do inimigo público.
Ah, vamos a isso.
Vamos a
Sabes
isso.
Sabes que eu tenho assim uma certa obsessão por José Sócrates. É uma coisa recente. Não tinha muito. Sei que no país já tem esta obsessão há mais tempo, mas eu foi uma coisa mais recente que me deu nesta segunda parte, não é? Parece assim uma segunda parte da narrativa do Sócrates, depois de ter havido toda aquela altura da prisão em Évora e etc. Não, aí não acompanhava tanto, nem com tanto fervor, mas estou a gostar mais destes últimos acontecimentos que não pensava possíveis. Portanto, eu gostei muito da notícia que dá conta de que José Sócrates está a vender computadores Magalhães antigos que ainda tinha guardados na garagem, e também de uma outra que diz que nas conversas, nas famosas escutas com o contabilista de José Sócrates, José Sócrates revelou que não sabia, não se tinha percebido, de que já passámos do escudo para o euro. Eu acho que isto é até possível de vir a acontecer.
É muito possível. Estás, portanto, a gostar mais desta fase consumo de José Sócrates e não tanto do outro espetáculo?
Achava o outro espetáculo mais aborrecido, agora este, essas coisas de ligar à gestora de conta e não fazer ideia que tinha gasto 4 mil euros num casaco para o filho, etc. Acho isto mais curioso, e eu era até daquelas pessoas um bocado ingénuas que ao início pensava, se calhar isto é uma grande injustiça e ele não fez nada, e agora começa a repensar, ao fim de todo esse tempo, começa a pensar, bom, se calhar já são coisas a mais, realmente.
É capaz de ser um pouco demais. Joaninha, obrigado pela tua participação.
Obrigada, eu.
Beijinho. E até breve. Beijinho. Obrigado.
Até breve.
E pronto, fechamos assim esta edição número 27 do podcast Inimigo Público. Já sabe, se não gostou do podcast, manda-nos um e-mail que a gente envia-lhe a morada do Luís Pedro Nunes. O meu nome é Pedro Vieira e regressamos na próxima semana, se o Web Summit deixar.